Ô, Marcinho, apareceu aí, deixa eu te adicionar aqui. E
E
aí, Marcão?
tudo legal, Walter?
Tamo aí fazendo uma vigília aí, ó. O que que você
É,
achou dessa ideia?
rapaz. Rapaz, legal. A lua hoje tá sensacional, hein, Walter?
Tá vermelha, né? Você viu?
É, eu tirei umas fotos aqui, mas como é ruim tirar foto da lua e das coisas com o celular?
É a lua de sangue?
Ah, eu não sei se é.
Deixa eu ver. Lua de sangue hoje.
Eu, para variar, tô aqui no caminhão.
Pois é, Marcelo. E aí? Pessoal já parou as atividades de hoje?
É, pararam aqui 6 horas, 6 e pouco. Era para mim ter ido embora, mas aí não. Eu vou ter que vir amanhã cedo, né, cara, de novo. Lá, vou ficar por aqui mesmo, que aqui eu tô em casa também, né? Dentro do caminhão.
Tá em casa, né, Mar? Não tem pressa, né?
É, daqui tem Cambé, dá 100 km. Vai lá agora à noite, para amanhã cedinho tá aqui, eu já fico aqui de uma vez. Mas
Pô.
o pepino aqui é grande, viu, Walter?
É mesmo.
Cara do céu, que problema que foi pintar nesse
Quantos
caminhão.
dias já parado, ô Mar?
Ah, já tá uma semana já.
É mesmo?
Deu problema sexta-feira passada, né?
Ah.
Retrasada, né? Sexta fez uma semana. Mas a questão é que a gente não levou no lugar certo, né? Só levamos naquele mais barato.
Mecânico
Funcionou.
comum. Aí não deu muito certo.
É, aqui, essa oficina que eu tô aqui, ela é especializada, sabe? Se eles não arrumar, não tem mais quem arruma. Entendeu? Então, tô aqui esperando pra ver o que que vai dar. Mas não é coisa que arruma fácil, não, viu, Val? Não é complicado. Aí tô aqui
E
no caminhão. Você conhece o Estrada Sobrenatural, né?
olha, para quem não conhece o estúdio do Estrada Sobrenatural,
Olha o monte de caminhão que tá aqui internado junto aqui, ó. Eu acho que
tá tudo na UTI aí, ô Márcio.
tem. Tudo na UTI. Acho que tem uns 30 caminhão aqui esperando. Fumar um cigarrinho?
Cada um com um problema diferente, tudo parado.
Então, Walter, a questão é a seguinte: a tecnologia ela veio para ajudar muito. Você vê que o motor eletrônico hoje ele tem um nível de poluição muito menor do que o motor com injeção mecânica, né? A durabilidade de um motor eletrônico é muito grande. Ele é ecologicamente correto, só que em termos tecnológicos, assim, para um caminhão que é tão bruto, ele tem uma manutenção muito delicada e tem que ser feito da melhor maneira, porque são sensores, muito sensíveis.
Coisa
Então,
eletrônica, né?
tem que entrar com aparelhagem específica. Então, ele tem uma série de vantagens. E a desvantagem é que quando dá problema de manutenção, meu amigo, não é barato.
Ah, eu imagino. Pega um
Enfim, né?
módulo aí, é um módulo de eletrônico aí é mais de R$ 10.000, né?
Em média, uns 10 mil reais e o caminhão tem 3, 4 módulos. E a Volvo lançou esses caminhões agora, esses novos, eles diminuíram a quantidade de fio. Em contrapartida, aumentaram a quantidade de sensores. Então, eu vou falar para você. Eu estava conversando com os amigos aqui, eu com meus 32 anos de profissão, conhecedor de mecânica como sou, eu sou um total desconhecido nesses caminhões novos aqui. Não tem onde você pôr a mão, não tem como você regular nada, você apertar nada, não tem nada, é tudo eletrônico. Se fosse um caminhão mecânico, eu não ficava na estrada, que nem eu fiquei com isso.
Aquele Scania lá, aquele vermelhão lá que você curte lá, ele não tem nada de eletrônico, né? Como é que chama aquele lá? Qual é o modelo dele?
O Scania 113.
113. Que ano que é? Qual foi o auge do ano desse modelo aí?
96, 98.
Ah, não é velho não, pô.
Não.
Dá para rodar bem.
Sim. Mas aí foi o melhor caminhão produzido no Brasil. Porém, manutenção simples, barata, um caminhão que atende todos os requisitos do transporte brasileiro, porém a evolução fez com que parassem de fabricar ele para entrar os eletrônicos, né?
Sei.
Um caminhão daquele lá não fica na estrada nunca. Porque é simples, deu um problema no pistão, é um pistão, é um cabeçote, é um cano de bico, é um bico injetor, é tudo
É,
simples, não tem
não
nada
é,
que.
não tem muito módulo eletrônico, né? Não tem muito
Não, ele
computador, muito processador. Eu estava vendo
não tem nada.
um carro novo hoje, um carro, não precisa ser um carro muito moderno, não. Um carro assim, que eles chamam, né? Não, nem é mais carro popular, que hoje em dia carro zero não é popular, né? Carro de entrada que eles falam, né? Tem mais de 40 processador.
Então, cara, é um absurdo. É um absurdo. Eu acho que eu sou muito atrasado nessa questão, porque eu vejo uma perfeição tão grande na mecânica simples. Eu tenho um carro que o dia que ele der problema, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu não sei, não entendo nada do carro que eu tenho. É um carro bom, mas meu, o dia que der problema, não tem. Ó, pra você ter uma ideia.
Tem o número do seguro na carteira, ô Márcio?
Oi?
Tem número do seguro na carteira?
Rapaz do céu, eu estava comentando com o Cleiton ontem. Ele deu um problema no. Ele parou de conectar o celular naquele MyLink dele, sabe? Aquele que conecta o celular inteiro no carro.
Sei.
Cara, foi lá para ver, meu, para passar o raster, é R$ 230 a hora. A sorte que eu achei um filho de Deus na internet que estava com o mesmo problema e deu a solução, consertei em 3 minutos. Mas foi um achado.
Conectou e já estava cobrando da fatura já?
Então, não, eu não cheguei a levar, a fazer o serviço na concessionária, né?
Tá
Falei, vou tentar
doido.
esperar mais um pouco. Aí descobri um vídeo no YouTube com uma pessoa com o mesmo problema, falou assim. Tem o fusível número 4. Você tira ele por 3 minutos e conecta e coloca de novo. Tá resolvido. Foi batata. Ele acho que carrega o sistema de informação, porque lá em casa todo mundo conecta o celular no carro lá. Eu acho que buga lá, só pode, viu? Eu não, é gostoso, já que você tem a tecnologia lá, né? Mas tem hora que me incomoda aquilo lá.
É.
Me incomoda.
Eu mesmo, eu uso GPS, eu só uso o Google, né?
Sim.
O do Google no celular mesmo, né? Porque meu carro também não tem, né, multimídia.
Sim.
Mas é dificilmente eu usar, só quando eu não sei o caminho mesmo. É muito difícil.
Ó,
Ou
eu
às
vou
vezes
te
eu estou só para não se perder na hora de sair de alguma casa, de algum lugar, de alguma visita, só para chegar à avenida que eu conheço, assim, para não perder muito tempo, eu uso ali rapidinho, mas é pouca coisa, coisa rápida.
Falando em coisa rápida, Walter, estou aqui na oficina hoje, né?
É.
Tenho vários motoristas aqui também, tá com o caminhão aqui,
Tá
e você
todo mundo.
sabe que eu para fazer amizade, eu sou uma beleza, né? Cara, eu já consegui uns 4 causos aqui, só de noiva. Como
Você sabe que o Danilo Gentili,
assim? Ah.
ele fez o relançamento do aquele que eu te mandei hoje,
É, eu vou ver daqui a pouco.
Caçadores do Além. Só que a comédia é pastelão, né? Comédia é besterol, né? Aqueles besterol do Danilo Gentili.
Ah, mas de
E
vez em quando a gente
o primeiro episódio foi o da noiva fantasma.
E aí, ó. Hoje aqui teve uns dois motoristas que contou a história de noiva fantasma para mim. Até vou mandar para o Celésio. Eu mandei para o Celésio.
Ah.
Falei para ele, essa noiva nos. Ele falou, essa noiva nos persegue. Aí falei para ele, acho que eu vou contar mais causos de noiva, porque é o que mais tem, já.
Aqui não falou qual que era o número da rodovia, não falou qual que era a rodovia, mas falou que era no quilômetro 166 da rodovia. Mas acho que é aqui da Anhanguera, viu? Por
Porra.
aqui.
Mas a questão é a seguinte, Celeste, o Walter. As estradas são tão ricas em causos, em passagem, em história, porque geralmente a pessoa está viajando sozinha, geralmente está viajando à noite, mas às vezes está mais pensativo. Aí vê coisa, nota coisa, percebe. E então por isso que a gente consegue todo lugar arrumar um causo. O rapaz me contou um causo hoje. Ele vindo, falou a rodovia, falou a cidade, falou tudo. Vou contar num episódio nosso lá. Ele parou para tomar banho, parou numa lanchonete, num postinho abandonado, praticamente
Ah,
fechado.
a Tamires Couto, ela é lá de Manaus.
Ela sempre acompanha a gente aí.
Ela
Boa
tá
noite,
curiosa
Tamires.
aí para saber do caso aí.
Então, aí ele parou para comer um salgado e tomar um banho. Perguntou pro dono lá do restaurante se tinha um lugar para tomar banho. Aí o camarada lá, dono do. Pô, tem um banheiro no fundo lá, mas o pessoal não gosta muito de usar, não. Porque eles se assustam que de repente eles dizem que vê uma noiva lá no banheiro. Ele ficou naquela, mas por fim ficou receioso, né? Que é a palavra bonita para dizer que ficou com medo. E resolveu não ir. Aí ele vendo uma reportagem aqui na TV RPC de Curitiba, uma
Ah.
matéria sobre essa rodovia e os policiais falando que nessa rodovia o índice de acidente naquela rodovia é muito grande devido a uma noiva que eles vêem no pé da ponte nessa rodovia. E ele passando por essa rodovia, esse rapaz estava me contando,
Sim,
diz que
ah.
passando a porta do caminhão do lado do passageiro abriu. Ele andou mais de 3, 4 quilômetros com a porta do caminhão aberta, sem coragem de fechar.
Ô louco.
E aí depois ele viu essa matéria na RPC, tem um programa que chama Passa os Sábados à Tarde, chama Plug. É uma menina que é presa, ela viaja de cidade em cidade no Paraná, mostrando assim os atrativos da cidade, né? E em uma matéria ele viu isso daí. Até vou procurar depois no YouTube seu encontro. E o policial falando lá que o índice de caminhoneiro que se acidenta ali naquela rodovia é muito grande e sempre falam a mesma coisa. Aí ele me contou o caos dele lá e eu vou contar um episódio qualquer dia desse.
Oh,
Mas você vê,
legal.
são histórias que a gente ouve e o cara conta assim, a pessoa conta pra gente assim. E a gente sente assim que a pessoa sentiu um certo medo, porque você está sozinho na estrada de noite, você passa numa ponte, a porta do caminhão abre sozinho, meu amigo. O que que você vai pensar? Você imagina a situação que o rapaz não ficou?
O cara fica, olha,
É, um amigo lá
que
de Mandaguari.
borracheira,
Ele tava com o caminhão aqui pra arrumar, sabe?
tem que ser muito macho, hein, ô Márcio.
Ah, velho, não tem como, não, nem precisa ter, porque você não consegue fugir disso. Você não acha, você não tem, você tá passando por aquilo, vai fazer o quê? Entendeu?
Eu vou te contar uma história que aconteceu com meu pai. O meu pai trabalhava na manutenção de uma montadora ali em
Sim.
Cumbica. Quando as montadoras ainda tinham a parte, porque hoje montadora não fabrica mais nada, né? Hoje montadora só monta mas né, nessa época meu pai trabalhava numa montadora que fabricava as partes de plástico e fabricava os rádios, né? E era ali em Cumbica. E ele trabalhava no terceiro turno, né? No, ter, no, no trabalhou 19 anos, 19 anos à noite. Aí ele falou que era uma época de férias coletiva, e nem todo mundo estava trabalhando. O terceiro turno estava desligado, só eles que era só o pessoal da segurança e eles que eram da manutenção, né? E naquele dia, como só estava funcionando, era férias coletivas, só estava funcionando o turno do dia, eles precisavam apagar a luz de toda a fábrica, né? Que já tinha dado o horário das 2 às 10, né? E eles precisavam apagar, porque só iam deixar a área da manutenção acesa ali, né? E o segurança, um dos vigilantes, ele foi até a área dos disjuntor lá fazer apagar, né? Apagar as luzes, né? Das áreas que não tinham mais ninguém trabalhando, né? Olha o Harry aí. Harry, se quiser entrar, pode ficar à vontade. Aí, as linhas de produção de rádio eram muito compridas, né? Então, para você dar a volta, para você não precisar dar a volta, tinha umas escadinhas, assim, que você passava por cima das linhas de produção dos rádios, das linhas de montagem dos rádios, né? E ele falou que, o segurança falou que estava indo até a região dos disjuntores lá apagar as luzes, e viu uma mulher atravessando uma dessas pontes, né? Atravessando uma dessas pontes que era... para não atravessar a linha, que era muito comprida, atravessava por cima. E essa mulher atravessou a ponte e foi para o banheiro, né? Falou, nossa, mas o que essa mulher está fazendo aqui? Porque as linhas de montagem normalmente tinham muitas mulheres, né? Nessas montagens de rádio, muito pequeno e tal, conector eletrônico, né? As mulheres têm a mão menor, tudo tem mais facilidade para fazer essa montagem. Falou, ué, essa mulher não deveria estar aqui, o ônibus já até foi embora, né? O ônibus coletivo da montadora já até foi embora, e a mulher entrou no banheiro. Ele falou, bom, eu vou ficar aqui na porta do banheiro esperando ela sair, vou pedir para ela se retirar e vou apagar a luz. Bom, isso já era umas 10h30 da noite. Deu 11 horas, o segurança na porta no banheiro lá, esperando a mulher sair, deu 11h30, ele chamou todo mundo no rádio, falou, olha, não é possível, cara. Eu vi a mulher atravessando a linha de rádio aqui, entrando no banheiro, e ela precisa sair do banheiro, porque ele precisa apagar todas as luzes. Aí chamou, gritou a mulher lá dentro, falou, bom, ou a mulher aí dormiu aí dentro, ou passou mal, alguma coisa aconteceu, vamos entrar para ver. Quando entrou, meu amigo, tinha ninguém dentro do banheiro, ninguém. O segurança até entrou em desespero, falou, não é possível, eu vi a mulher atravessando a linha de montagem e entrando dentro do banheiro, não tô ficando louco, não.
Ó, em fábricas, Walter, eu tenho uns causos de fábrica que eu ouvi o pessoal contar bastante, até inclusive eu gravei um causo de um zelador, que tinha o costume de limpar o chão lá do vestiário subiano.
Oh,
yeah. E o cara é subiano, passando pano no chão e subiano. E o cara entrou para tomar banho no último turno da noite e escutou passando rodinho com pano no chão e subiano. Aí ele imaginou, nossa, mais uma hora dessa. Ele era novo na empresa lá. Nossa, mais uma hora dessa, o zelador limpando, né? Não sabia que tinha, né? E subiano, e ele saiu. E o corredor era o vestiário. Tinha aqueles armários de lata, sabe? Que faziam um corredor dentro. Tinha um corredor, outro, sabe? Ele foi no armário dele, se vestiu, ele viu a sombra. E escutando o barulho, ele subiu do cara passando no chão e ele viu a sombra. No outro corredor. Contei, rapaz, me arrepiou o dia que o cara me contou. Eu já gravei esse caos. Ele acabou de tomar banho e tal, e foi sair do vestiário, falou, vou me despedir, né, do zelador, né, que ele entrou no outro corredor, não tinha ninguém, cara. Cara, ele saiu da portaria, o zelador, não, esse horário não tem ninguém. O último funcionário, que eu sei que tá saindo, acabou, agora a gente só faz a ronda de hora em hora. Não tem mais ninguém, não, zelador, não, que zelador. Aí veio descobrir que aquele zelador trabalhou lá há muito tempo, mas já tinha morrido.
Eita, nós!
Cara, foi um caos, eu contei ele, tá gravado lá, qualquer dia sai no episódio. Mas você vê, tem muito caos de fábrica, né? Tem. Em Londrina tinha um mercado, eu trabalhei
eu
nele.
Eu trabalhei 10 anos em fábrica, tem até um vídeo. Tem até um vídeo, chama, se você, quem quiser procurar aí, é Fantasma Pilkington. Depois eu vou deixar fixado aqui nos comentários. Minha filha tá, não sei se vocês estão escutando minha filha falando. Se preocupa não, é minha filha. Não é fantasma de criança, não. Aí eu vou deixar fixado aqui nos comentários aqui embaixo depois o link desse vídeo aparecendo lá o fantasma onde eu trabalhava, em Caçapava.
Caramba, tem vídeo.
Tem vídeo.
Deixa para nós aí.
Vou deixar aqui, ó. Depois eu te mando.
Então, é legal esse mercado que eu trabalhei em 86 era o único mercado de Londrina que tinha escada rolante. Na época. Ele aqui, ficava.
Olha outro fantasma aqui, ó.
Aí, ó. E ela se recuperou bem da cirurgia, Walter?
Foi, nossa! Sem comentários.
Que maravilha.
Recuperou de. Olha, perfeito.
Então, Walter, esse mercado era o único lugar que tinha escada rolante, era nesse mercado. Ficar dentro de um shopping, que ainda tem em Londrina, chama Shopping Contour. Você pegar na internet, você vê que ele é um shopping antigo, sabe?
Ele é da década de 70. A câmera tá lá fora, Marcão. Tá vendo a vigília aí, ó? A câmera tá lá fora, numa gambiarra que vocês nem imaginam. Mas a imagem tá bonita.
Tá legal. Aí, Walter, que nem eu tava te contando.
Não, no supermercado que tinha escada rolante.
Era o único de Londrina. Ainda tem esse shopping em Londrina, ainda tem o mercado lá, porém é outro mercado. Na época era da Rede Pão de Açúcar, da Jumbo Eletro. Eu trabalhei lá nesse mercado em 86, eu tinha 16 anos. E esse shopping, esse mercado. Os seguranças que ficavam lá à noite lá ficavam tudo apavorados, porque em cima ele tinha uma lanchonete onde servia comida. Escutavam um prato cair no chão, escutava gente cortando carne, assim, tipo, comendo, escutavam gente como se estivesse comendo, escutavam gente andando. E um dia um segurança viu uma mulher subir nessa escada rolante. A escada rolante parada, mas ela subindo como se ela estivesse funcionando. Se não me engano, naquela época, o mercado passou por uma reforma e tinham instalado câmeras nele. Era novidade isso. E se não me engano, foi filmado essa mulher subindo essa escada. Mas é claro que hoje não vai ver mais isso, né? Mas correu no mercado naquela época lá, foi um... Você entendeu? Então você vê, tem muito caos de fábrica, de lugares assim, né? Aquele caos
do Márcio. Que é onde tem muita movimentação de pessoas, né? E é onde as pessoas têm uma ligação afetiva, ficam, né?
Energia, eu imagino que seja energia, né, Walter? O senhor me contou, eu tenho vídeo dele me contando, sabe? Eu mandei lá pro Celésio, porque eu troquei de celular, eu não soube guardar o vídeo no drive, né? Eu não sei essas coisas. O cara, na transportadora, encostado do lado de um 113 vermelho, recém-reformado, novo, caminhão lindo, lindo, lindo. E, de repente, o caminhão funcionou sozinho. Deu partida e acelerou. Sozinho.
Aí é complicado, hein?
Sim, mas tem um caos. Eu não lembro se eu já contei esse caos pro Celésio. Se eu já gravei, não lembro. E esse caminhão funcionou sozinho, segurança veio lá de moto e tal, mas você funcionou o caminhão aí, esse senhor, até o nome dele, ele é de Londrina, mas ele mora em Cotia.
Você viu que a câmera deu, a câmera perdeu o foco, aí deu um foco, deu um negócio na câmera aqui. Eu, hein? Vamos lá. Depois a gente olha a gravação, vê o que aparece.
Não é falando de fantasma, daqui a pouco parece um ali vindo ali. Um dementador, parece um dementador nesse céu aí. Não é aquele.
Legal, gostou? É legal esse formato, né, Marcão? Gostei, pô. É legal. Da hora esse formato.
Aí o segurança veio, como, mas você ligou o caminhão? Que eu liguei o caminhão, rapaz, o caminhão tava até trancado. Aí depois foram saber a história, por que que esse caminhão fazia isso, por que que ele foi reformado, por que ninguém queria trabalhar com aquele caminhão. Eu contei tudo no caos lá, não lembro se eu já gravei. É tanto caos, mas é uma história impressionante. Então eu imagino que fica uma energia, né?
Fica.
Eu imagino que seja isso, porque não tem outra explicação. Eu tô aqui em Maringá hoje, ô Walter.
Maringá, cidade boa,
Em
hein,
Maringá,
Marcão?
na saída
É bom morar em
para São Paulo.
Maringá? Morar em
Cara,
Maringá é bom, Marcão?
Maringá é a melhor cidade, eu acho a cidade mais linda do Brasil, cara. Eu
É
conheço
mesmo?
a cidade.
Eu
Cara,
sempre falo
qualidade
para minha
de vida
mãe:
linda.
se
É
for para
lindo,
sair de São
muito lindo.
Paulo, eu quero morar em Maringá. Vale a
Você
pena?
vê na internet. Vale a pena. Vê na internet aí, a hora que você puder, dá uma passeada por Maringá para você ver que linda que Maringá é.
Show.
É lindo, Maringá. A qualidade de vida aqui é muito boa. Eu tenho parentes que moram aqui, tenho bastante amigos que moram aqui, e tenho amigos que moravam no estado de São Paulo que mudou para cá, que só elogio. É muito. Maringá é demais, cara.
Uma vez eu fui uma cidade, olha que parecia outro país, ô Márcio. Caxias do Sul. Conhece Caxias do Sul?
Conheço lá no Alto da Serra, conheço.
Nossa, que cidade bonita e organizada.
Sim, eu conheço. Ah, cara, falando em Brasil, é difícil lugar que eu não conheço, né, Walter? Eu não estive, né? Porto Alegre, eu gosto de Porto Alegre também.
Você já fez entrega até na Argentina? Já foi para o Chile também, Marcelo?
Há muito tempo atrás.
Né, mesmo?
É, mas não, hoje em dia não sai do meu país, mas
Não
nem no
faz mais.
Paraguai eu.
Não faz
Não
mais
vale a
entrega
pena.
exterior, não. Não vale a pena.
E tem serviço, viu, Walter?
É
Sempre eu
mesmo?
recebo oferta para fazer viagem internacional, trabalhar com um transportador que faz Mercosul. Ah, eu não tenho mais. Eu não tenho mais paciência, não.
Mas
Não
aí, como é
quero.
que tem que ter uma documentação diferente? A carreta tem que ser licenciada diferente?
Você tem que enquadrar o veículo na legislação do país. São
É,
luvas de
deve ser
vidro,
tudo diferente, né?
sinalização de caminho. Oi?
Deve ser tudo diferente, né?
São luzes que você tem que colocar na carreta diferente, tem equipamentos diferentes, tem toda uma série de preparos que você tem que fazer para entrar nesse país aí. Não é só a placa, não. Essa placa que implantaram para nós, Mercosul, isso foi uma bobeira maior do mundo, porque não,
Foi
eu, não
terrível, é horrível essa placa. Além
tem vantagem nenhuma. Não
de
tem vantagem
eu,
nenhuma que a placa.
sinceramente, eu não consigo nem enxergar as letras ali.
Então, isso aí eu não sei quem que é que fica lá no Detran, no Denatran, onde foi inventando essas leis aí, que não serve para nada para brasileiro, não serve para nada. Só para gastar dinheiro, só para gastar dinheiro.
A gente
Se você
sabe
sair
para que serve, né, Marcelo?
A placa é Mercosul, mas se você sair do seu carro e entrar no Paraguai, na Argentina, no Chile, na Bolívia, você vai se
É a mesma
lascar igual.
coisa. É, é o meu problema.
Isso aí eu acho que foi feito para tomar dinheiro brasileiro mesmo. Eu fico revoltado com essas leis. Parece
Com
que tem uma
certeza.
pessoa lá nos Detran lá que todo dia está lá para inventar lei. E está para vir chegar lei nova aí, você vai ver.
Com certeza.
Cara,
Nem sei
caminhão
se
é tudo seguido, cara.
os
Caminhão
outros
por.
países aderiram a essa placa aí.
Ah, sei lá, pai. Então poderia fazer assim: o governo quer mudar, ele que dê a placa, não faz nós pagar a placa, entendeu? Você
É
quer
justo.
pôr a lei? Pá, então ele que forneça a placa. Eu
É,
já
a
acho um
gente
absurdo você ter que pagar para ter um documento nacional,
já paga
você
tanto
pagar
de
um documento
IPVA, né, Márcio?
nacional.
IPVA é um
Eu acho um absurdo.
absurdo.
Um pedaço de papel para você ver, é um absurdo, um certificado. Hoje é tudo digital, faz tudo digital, não precisa nem emitir papel mais nada, porque é tão caro desse jeito. Você
Eu fui
entendeu?
renovar a carteira de motorista faz um tempinho esse ano. Foi mais de R$ 100, R$ 70 o médico, mais R$ 80 na renovação. Um absurdo.
A única vantagem que agora é, para quem tem menos de 50 anos, a carteira tem validade para 10 anos, né?
É, 2031 agora.
Então, é a vantagem. A minha é 24, mas eu já passei de 50 a cada 5 anos mesmo. Entendeu? Ah, eu acho uma balela isso daí. Eu vejo aqueles caminhãozinhos de autoescola ensinando a dirigir carreta, aqueles caminhãozinhos 3 quartos, numa carretinha de 2 eixos. O cara fica apto a dirigir uma carreta com 45 toneladas só de carga, desce uma Serra de Santos porque aprendeu uma coisa daquela, mas nunca, o cara vai se matar.
Vai.
Entendeu?
Não, só não consegue colocar um caminhão nem na baia.
Meu pai do
Eu
céu,
já
na dó.
vi motorista demorando 40 minutos para botar um caminhão na baia, ô Márcio.
É umas leis que eu vou falar para você, cara. E o povo, e nós brasileiros, nós somos um povo pacato, aceita tudo, fica quieto, né? Então, por isso que vai aparecendo essas leis aí, vai. Cada dia aparece uma lei diferente. Eu fico indignado, tem hora, né? E agora, dia 7 de setembro, tá para ter aí uma paralisação aí do povo aí. Vamos ver se vai valer alguma coisa, né?
7 de setembro é a favor do Bolsonaro. 12 de
Contra
setembro é contra o Bolsonaro.
o STF. É contra o STF que estão falando, né?
Ai, ai.
Agora você imagina, ô Walter, nosso país já está meio devagar. Agora o ano que vem tem eleição e Copa do Mundo.
Copa do Mundo vai ser. Vamos sair da política, né? Copa do Mundo vai ser no fim do ano, né?
É, vai ser no Catar, não é?
Vai ser no Catar, um calor do caramba.
Ah, meu amigo, é uma coisa que para mim também não precisa nem ter, Copa do Mundo. Seleção brasileira não precisa nem ter. O Brasil não tem time para ganhar daquele time europeu, mas não. Isso aí pode esquecer.
Neymar
Vai ser.
é. Tá longe de. Eu não. Nunca fui fã do Neymar, não.
Cara, eu nunca fui fã nem de futebol. Eu nunca gostei de futebol. Eu sou meio esquisito. Eu não sei. Eu sei nome de time porque a gente escuta no rádio, né? Vejo os caras aí, mas. Eu nunca gostei de futebol. Nunca gostei. Na verdade,
Não...
eu nunca gostei de esporte nenhum.
Você não torce para nenhum time, meu Marcião?
Não, não tem.
Não acompanha
Não.
futebol?
Não. Você quer ver uma coisa que eu acho absurdo, maior do mundo? Aquelas corridas de caminhão.
Eu já fui uma vez, Fórmula Truck.
Ah, ele é um show, não tem nada a ver com caminhão, aquelas máquinas lá. Não tem nada a ver com caminhão, lá não tem nada a ver. Só
Eu
tem
já fui
tipo.
uma vez ver Fórmula Truck já. Qualquer dia eu te mando, se
Ah,
eu achar a foto, eu te mando.
aqui em Londrina tem sempre, eu ganho ingresso, mas ó, eu dou pros outros, não tem interesse nenhum em ver aquilo lá.
Eu lembro que a Débora Rodrigues ainda era
Lembro,
pilota. Lembra da
lembro.
Sem Terra lá? Sem Terra?
Lembro, lembro. Aquilo é um show de exibicionismo, sabe?
Ah, aquilo lá é.
Não tem nada a ver com caminhão. Eu
A
concordaria
velocidade
se.
máxima acho que é 180 na reta.
Então, é caminhão que se você engatar uma carreta e não sai nem do lugar. Então não é caminhão, entendeu? Não é
Nem
caminhão.
tenho o eixo lá,
A quinta roda? Não tem a
a
quinta roda?
trava, aquela trava, né? Não tem.
É, a quinta roda. A gente chama de quinta roda.
Quinta roda?
É. É os caminhão com uma
Nem
potência
tem.
elevada, né?
É tudo fibra de vidro.
É, aquelas gabininhas feitas de fibra de vidro, aqueles caras que é piloto. Ah, que piloto, rapaz. Piloto é aqueles caras que dirige Fenemê, 15, 19, dirige Volvão velho. Vou falar pra você, dirige cadeira de roda, dirige Teresona, é um tipo de caminhão, sabe?
O Fenemê, ô
Dirige
Marcelo,
uma Peugeot.
me explica como é que funciona o Fenemê, que tem você tem a reduzida aqui assim no volante e tem a marcha, né? Como é que é
Isso.
que funciona
Então,
aquilo? É uma maluquice do caramba.
tá, é simples. É simples isso daí. Aquela alavanca que você vê do lado do motor, do volante do Fenemê,
Isso.
é o que é hoje o botão do caminhão moderno. Vamos ver se eu consigo filmar o botão aqui.
Mostra aí,
Tá
Marcelo.
vendo aqui? Tá vendo aqui, ó? Dá
Olha
pra
aquela
ver, não?
alavanca. Tô vendo. Aquela
Aqui é um
alavanca virou isso aí.
É. Aquela alavanca tem a mesma função desse botão aqui, ó. Entendeu? A mesma função.
Para passar uma marcha para outra, tem que acionar o
Não,
botão.
É reduzida. É reduzida. Essa reduzida aqui hoje, ela é acionada a ar. E aquela reduzida do Fenemê é uma reduzida mecânica, onde você empurra aquele braço para baixo, ele tem um varão que vai engatado lá no câmbio e vai mudar a posição das engrenagens lá no câmbio. Só que hoje os caminhões modernos, que esse aqui já não é tão moderno, é no botão a ar. Você entendeu?
Olha
Aquele é um
só.
reduzido. E hoje os caminhões mais modernos nem câmbio tem mais, é tudo I-shift. Só tem o acelerador e o pedal de freio. Não tem embreagem. Até nós brinca aqui entre nós motoristas que I-shift quer dizer saci pererê. Porque não tem o pedal de embreagem.
É só um
O
pé só, né?
que é I-shift? É saci pererê.
Não precisa de dois pés, né?
É. Mas a curiosidade do caminhão Fenemê é que o caminhão Fenemê, o motor é inteiro de alumínio. Não se fabrica mais o caminhão com motor de alumínio desde o final do Fenemê. Motor e câmbio de alumínio.
Sério? É
E
ferro
engenharia italiana
fundido, né?
de Hã?
Normalmente é ferro fundido, né?
Ferro fundido. E o Fenemê, ela nasceu para fabricar motor para avião. Depois não deu certo porque acabou a guerra. Falou, agora vou fabricar caminhão. Aí saiu o Fenemê. O caminhão que fez história no Brasil. Eu nasci dentro do Fenemê, Walter.
Construiu Brasília.
É. Aí agora eu trabalho com Volvo, mas já trabalhei com Fenemê, com Scania, com Mercedão. Vou falar para você os apelidos dos caminhão.
Ah.
Aqueles Volvinho velho, mais velhinho, quadradinho à
Ah.
frente, o mais quadradinho à frente, é o famoso cadeira elétrica. É o
Por quê?
apelido. Oi, meu, porque o cara ele senta ali, ele fica tão traumatizado ali que ele sai dando choque, assim, tanta canseira.
Desiste da profissão?
Cadeira elétrica. O Mercedão, o apelido deles é Mulão. O bicho parece uma mulona. O que você põe nas costas dele, ele vai. É
Vai embora.
Mulão. E vai pulando, e vai Mulão. Os mais antigos chama Teresona. É, os 1929, os 1932 antigos são os Teresona. E o Scania 111, laranjadão, é o jacaré. É apelido que a turma põe, né? É o
Que
jacaré.
bacana.
É, o
Jacaré.
113,
É aquele
que é o.
vermelhão, né? Aquele
É,
vermelhão de cor.
laranjado.
É, vermelho alaranjado, né?
É, e os Mercedinhos, aqueles primeiros lá, é o 11 triste. É triste,
Aquele Mercedes mais redondinho, né?
isso. O Constellation, Volkswagen Constellation é Bob Esponja. Ele é
Por quê?
quadradão, que nem o Bob Esponja mesmo. Calça
É
quadradão. É. O Cargo.
do carga pesada da nova geração, né?
É,
O
não, aquele é o
Constellation.
Titã. Não, aquele,
Ah,
não, aquele,
tá.
não, aquele era o Titã. Aqui não presta, aqui não prestava. Aquilo, não sei, é 310 cavalos, é 310 cavalos e o cara põe uma carreira três eixos, moço, aqui na subida é ruim. E o câmbio caixa seca ainda, sem sincronizado.
Subir
Câmbio
a
full.
Anchieta não vai, não.
Devagarote, devagarote. Aí o Ford Ka é o Prestobarba. Se você notar ele é estreitinho, a gabina, parece um Prestobarba de lado, mesma coisa. Né? Então é o apelido que a galera do trecho dá para os caminhão, né?
De todos que você já pilotou, Marcião, qual que você tem saudade?
Ah, eu tinha saudade do que era meu, que era um Mercedes 1932,
Ah.
ano 85, que era uma Teresona. Era um caminhão muito bonito. Mas de todos que eu senti saudade foi um Scania 112 HW, 112, um 112 frontal que eu trabalhei,
Ah.
112E, era uma série especial que saiu frontal, era um caminhão muito bom. Saiu 112H e saiu essa série E, que era muito bom, sabe? Até nem se vê mais na estrada esses caminhões, mas era um caminhão muito bom.
Que
E
ano
de um
que era
Fenemê.
isso, ô Marcião? Que ano que
Ah,
era?
como. Não, quando eu trabalhei com ele era em 94, 95, mais ou menos.
Ah.
E com o Fenemê 180 que eu trabalhei, que era um Fenemê passo longo, quarta louca, que andava que não era beleza.
Era quatro marchas?
É quatro marchas reduzidas, né?
Então é
A
oito,
última...
né?
Não, é só uma reduzida. A quarta marcha dele chamava passo longo, quarta louca. Você engatava ela, bicho, você acelerava, não acabava nunca. Quando você acelerava, ele corria.
Aí sim, é, Marcelo.
É, andava, aí você vê, naquela época, o caminhão não era nem turbinado e nem interculado. E tinha essa potência toda.
Agora você tá aí parado, né, Marcelo? Quem
Pois
diria,
é.
hein?
Tô de moio.
Que tristeza,
Ah, faz parte, vó.
hein?
Mas
É.
eu tô aqui no...
Não
Eu
é a
tô aqui no...
primeira, não é a primeira vez, nem a
Nada.
última, né, Marcelo?
Né? Mas eu tô aqui dentro da oficina, tem água gelada, tem banheiro, tem tudo. Eu já fiquei
Você
parado 3, 4 dias na beira da estrada.
tá sem a cozinha aí, Marcelo? Dá para fazer um
É.
cafezinho aí?
Rapaz, pensa na vontade que eu tô de beber um café, moço. Agora só amanhã cedo. Tem um
Tem que tomar o
senhorzinho que
café
vem.
do escritório aí. Escritório da
Não, tem um
oficina.
senhorzinho que vem na porta aqui da oficina com salgado, com café, com tudo. Amanhã eu vou tomar café com ele.
Tá sem a
Mas
cozinha.
é. Mas viu, Walter? É, caminhão, a profissão de motorista é uma das profissões mais bonitas que eu conheço.
É.
É, eu me inspirei. Eu gosto de caminhão, que eu me inspirei no meu pai, né? Era um glamour, era tão. Mas hoje a profissão está tão difícil, tão sacrificante, está tão desprezada, está tão jogada de lado, que se valorizou muito a máquina e desvalorizaram muito os
A
homens,
mão de
sabe?
obra, a
Mas
pessoa.
o culpado disso tudo foi o próprio motorista, o próprio ser, o próprio nós mesmo. Não existe mais companheirismo, coleguismo, não tem mais segurança, não tem mais glamour, não tem nada. A profissão de motorista hoje é a sexta profissão mais perigosa do Brasil.
É, eu
Entendeu?
imagino, né, Márcio?
É, eu,
Muito
eu,
acidente, né?
é, eu quando estou aqui sozinho, dirigindo, olho para o retrovisor, vejo tanto que eu já fiz, já estou quase que no final da estrada. E eu dou graças a Deus de ter vivido ainda uma época boa, sabe? Esses 30 anos para trás, os últimos 20, dos 10 anos para cá começou a ficar mais ruim. Mas eu peguei uma fase muito boa, sabe? Consegui ganhar meu dinheiro, fazer o que eu queria fazer. Porque se dependesse de hoje, meu amigo, é só sofrimento. É tudo caro, é tudo difícil, é tudo,
Eu vi
sabe?
outro dia você postou aí a notinha do posto, mais de R$ 2.500 para encher o tanque, né, Elmer?
É, agora tá bem mais, né? Faz aí a dívida, faz aí a conta aí. Tá 4,40 o litro do óleo diesel aqui. O meu tanque vai 720 litros.
Ah, 4,40 vezes 720. 3,168.
É. Vai encher o tanque.
Dá para
E
rodar quantos quilômetros?
ele faz 2 km com 1 litro carregado.
2 quilômetros com litro.
2 km com litro. Tem caminhão mais moderno que faz mais, mas é a média é 2 km por litro. Não...
Cara, isso é metade de um Landau, pô.
Então. Pois é.
2 quilômetros com litro.
2 km com litro. É, não faz mais que isso, não. Faz dois. Às vezes, numa estrada boa, numa carguinha mais leve, tudo favorável, faz 2,2, 2,3. Mais pesado, arrochado mesmo é 2, não tem. O FH, ele é um caminhão gastão, sabe?
Quantas toneladas dá? 25 de carga?
É em torno de 25 a 27 toneladas.
Era isso mesmo. Na
É.
Pilkington, lá onde eu trabalhava, tinha as carretas com retalho de vidro, carregada de caco de vidro, que voltava lá para Sebrae para fazer a usinagem do vidro novamente, né? Ah, ele chegou aí, ó. Ó quem chegou aqui, ó.
Não, eu não consigo ver daqui, Walter.
Escuta a voz dele, então.
Cheguei.
Aí, ó, é a voz de Deus no vácuo do...
É, mas eu tô no notebook, eu não tô no, lá no estúdio.
Olha,
eu tô
cara.
No celular aqui, ó. Eu tô no celular aqui, Walter.
Ai, ai.
Carlão. E aí, Carlão, bem-vindo, cara.
Ah, eu que agradeço pelo convite.
Te mandei lá no pessoal, lá para você vir aqui fazer a vigília ufológica aqui na tela.
Ah,
aqui,
pois é, olha ver só se, que legal. Que legal.
Aparece alguma coisa.
É, eu tava respondendo lá no WhatsApp e um amigo ainda me mandou um videozinho para eu editar para ele. Uma coisa rápida aí, eu editei e mandei para ele. E estava ouvindo um outro colega que ele postando um vídeo que as pessoas estão agradecendo ao YouTube por permitir postar as coisas gratuitamente. Meio que a coisa está viralizando, essa coisa assim de as pessoas terem que agradecer ao YouTube, que não é gratuito, né?
Não é. É tanta propaganda que você assiste.
Pois não. Inclusive, Walter, assim, agora, quem está iniciando o canal no YouTube, tá? Está tendo propaganda. E não recebe. Não recebe.
É o fim da picada, né?
É. Quem está iniciando agora, que ainda não está com os 1.000 inscritos, com as 4.000 horas, né? O YouTube está inserindo propaganda no meio do conteúdo e a pessoa não está recebendo absolutamente nada. Entendeu? E tem essa coisa assim de tu tem que atingir os $100, né? Então, até tu atingir $100, porque se fosse R$100 é uma coisa, né? Mas $100 não é assim que tu...
$100 é quase um salário mínimo.
Exato, né? É praticamente metade de um salário mínimo hoje, né? Então, assim, eu já tive dois resgates, né? Um que foi em fevereiro, né? Lá no dia 7 de fevereiro, o dinheiro já estava no AdSense, tá? Mas eu só fui receber esse dinheiro dia 21, 22 de fevereiro. Sabe? Nossa. Então ainda tem... Não é assim, sabe? O outro resgate...
Dá minha verdinha aí.
O outro resgate foi em junho. Eu só fui receber dia 23 de junho. Entendeu? Então, assim. Tu vê, claro, tem canal super grande aí que está recebendo mensalmente. Tem gente que vive disso, né?
Ou se vive. Vive muito disso. Bem,
tem 2, 3, 4 canais, né? Por exemplo, tem um cara que ele fala sobre nerdices, né? E sobre games, sobre filmes da Marvel, da DC, o cenário dele atrás é todo com bonequinho, sabe assim? Mas ele também tem um canal Como Ganhar Dinheiro com o YouTube, que parece mágica, sabe, cara? Parece coisa mágica. E, óbvio, o cara tem uma equipe por trás dele, que cuida das redes sociais, né? E ele vai lá e faz o vídeo, e o outro cara edita,
o outro posta, o outro responde o Facebook.
Exatamente.
Aí tá fácil, né?
Não, eu acho que ele trabalhou bastante para ter isso, né? Com certeza, né? É. Mas, assim, não é fácil, não. Não é fácil, não. E ainda tem gente... Nenhuma. E ainda tem gente que fica reclamando da propaganda.
Você está ao vivo aqui no Ufologia Ideias, hein, Carlão?
Ai, legal, muito obrigado pelo convite. Eu já entrei falando de YouTube aqui, entendeu?
Ô Márcio, eu convidei o Carlão para fazer ler um trecho do livro do General Ochoa. Você acha que a voz dele combina com o General Ochoa?
Ah, o Carlos, ele é multifaces, né? Carlos, ele, você viu a interpretação dele naquele vídeo que ele mandou para nós lá no canal, ele na Globo lá, ele junto com o Marcos Palmeira. É um sargento, né, Walter?
Coisa de 20 anos atrás. Coisa de 20 anos atrás.
O Carlão tem voz de bandido.
Bom, mas se ele quiser, o Carlão, se ele quiser narrar. Se ele narrar uma briga de cachorro na rua, fica top, porque ele tem um
motor muito grande. Ah, esse Márcio.
Tem voz de vilão do cinema, né, Omar?
Eu acho que ele faz a voz que ele quiser, porque
não faz.
A questão da voz, ela não é porque é a voz, é o sentimento que a voz passa. Por exemplo, você assistiu aquele filme Inteligência Artificial?
Sim.
Daquele menininho robô, aquela narração daquele cara falando.
Sim.
Meu, eu fico imaginando, cara, que a poesia que aquela voz trouxe naquela narração, eu fico imaginando como que pode a pessoa ter assim, um talento tão grande, né? Bom, tanto é que está no filme, né?
Ah, mas tem vozes que são muito especiais no cinema americano.
Não, mas não, é que nem esse que eu estou dizendo, já é dublado, né? Eu não lembro quem foi o narrador.
Sim.
Ele conta.
Sim.
Então,
tem umas vozes fantásticas, mesmo entre os dubladores, tem algumas vozes que são fantásticas, são incríveis, assim. Né?
Eu, particularmente...
Melhores do que o próprio ator, né?
Exato.
Eu, particularmente, a voz que eu mais gosto desse meio nosso aí é a voz do Carlos. Para mim, tem... Melhor.
Márcio, tu não fica atrás, não, viu? Não é rasgação de seda, não. Mas tu, quando tu queres, tu fazes uma voz muito legal. Muito legal mesmo.
Vindo de você, acaba até acreditando.
Não, mas é sério. Claro, assim, eu acho que pode faltar um pouco de exercício, sabe? Da musculatura aqui do rosto, né? Da boca, mas tu sabe jogar a voz de uma maneira muito legal mesmo, entendeu?
Que bom.
É sério, eu acho. Bom,
Walter, o cara convenceu até o Menotti, né, meu?
A gente viu isso no Guerra dos Mundos, o Márcio fez, entendeu? Por exemplo, a vinheta dele, né, quando ele convida a gente para entrar de carona com ele no caminhão, pô, entendeu? É uma voz muito, muito legal, sim. Nem comparo com Rolando Boldrin, entendeu? Porque não tem comparação, porque cada um tem a sua voz, entendeu? Mas, assim, a tua voz é tão boa quanto a minha, quanto a do Walter, quanto a de qualquer um. Porque isso, meu querido, basta a gente querer.
A minha, entendeu? Não é essas coisas.
Sabe? Né? É o jeito de jogar, de... A gente pode falar bem mais baixo, ou pode falar mais alto, tudo isso é uma questão de aprendizado. E outra, num programa de edição, né, a gente pode fazer voz de falar com a nossa voz e na edição sair com a voz do Darth Vader. Sai com a voz do Darth Vader, entendeu?
Aquela
voz assim, sabe? Sai.
Você sabe que eu escuto muito, eu fico assim reparando, por exemplo, naquelas narração daqueles repórteres antigos, tipo do repórter Esso,
sim,
aonde ele dava toda a ênfase no texto e na voz, né? Aí eu fico viajando aquilo lá. Antigamente, hoje é tudo mais formal, é tudo menos formal, é tudo mais popular, né? Mas antigamente, por exemplo, um repórter Esso, ele ia anunciar, por exemplo, a visita de um prefeito na cidade,
né, Márcio?
Ele falava assim, ó, recebemos a ilustre visita deste homem que compõe a política e que os transeuntes, e falava toda aquela, pra, né? E hoje é tudo tão diferente, a narração, o jornalismo.
Era época também, e eram locutores, né? Eram locutores de rádio e que foram para a televisão.
Sim, é. Os primeiros atores de TV eram do rádio, gente, né?
Muita gente que fazia radionovela e foi para a televisão.
Sim. Entendeu?
Agora, o que eu tenho mais achado falta, não sei, vocês escutam rádio, a Rádio Jovem Pan mudou todo o jornalismo dela. Aquele jornalismo que tinha com Antônio Viviani, com aqueles outros, lembra quando passava cedo, 7 horas, repita, repita. Tinha sempre 2 anos, mudou tudo, não tem mais. Eu acho que a Jovem Pan perdeu uma audiência danada por causa disso.
Não tem mais o Repita?
É, mudou.
Não tem, agora quem faz lá é a menina que apresenta o jornal e o rapaz lá. Até inclusive, eles estão no canal History, ao vivo, o jornal da 7 da Jovem Pan está no canal History. Mas perdeu toda a graça, no meu entender, você entendeu? Porque não é só a notícia, eles tinham o show da notícia, entendeu? Aquela seriedade na voz daqueles locutores, geralmente era 2, 3, dava, acabou tudo, acabou.
É que mudou, então, mudou completamente.
Então, né? Eu
mudou
acho que.
Mudou completamente.
Ah, para você ter ideia,
os
eu.
São outros, então a coisa muda.
Então, a Carol Góes está de férias, hein, ô Marcião? Carol Góes, lá da 89, entrou de férias hoje.
Eu não conheço ela, Walter.
É mesmo?
Eu conheço o pai dela, né? O pai dela é meu primo, né? Mas ela eu não conheço, eu nunca conversei com ela. Conversei
eu
com o pai dela.
Todo dia dela. O jornal da 89 de manhã.
É assim, ela é animada, né? Ela é animada, né?
Ela faz tem dias. Uma voz bastante característica.
Gente, vocês viram? Hein?
Ah,
vocês viram?
Essa já foi o Dominique
a gente que está fazendo só sim, a arte é dele, a arte
eu
é dele.
Tem uma, entendeu? Tem aquela mágica
hoje
também,
teve,
né,
a primeira prova.
Bonita
lançamento da caneca audiobooks aí, ó, pra você assistir, ler um livro, escutar o audiobook, tomando um cafezinho.
Só vocês dois que sabem disso, só vocês dois.
E agora já
só vocês dois.
Tá na boca do povo.
Mas que a gente que tá fabricando, né? Não, só vocês dois que sabem disso. Mas hoje o Dominique já respondeu um post do Fabiano, que o Fabiano perguntou se era a gente, se era eu que estava fazendo, e o Dominique disse: não, sou eu que estou fazendo.
O Carlão só critica.
Eu só dou pitaco na coisa.
Só fala, entendeu? Que não vai dar certo.
E saio fora. Porque assim, ó, só falta apanhar, entendeu? Só falta apanhar. Tu sempre é do contra, tu sempre tem um mas, tu sempre tem uma coisa para criticar.
Mas até agora não apareceu nada na live aí na janela, hein, Walter? Tô aqui olhando, até agora não.
Você viu agora? Deu de novo, deu um problema aí de foco aí. Depois tem que assistir com
Mas a
calma aí
imagem tá bonita. A
para
imagem tá
ver.
bonita aí na.
Aqui é a sacada do meu apartamento aqui.
Mas tá bonita, tá, a vista tá muito bonita. O céu tá muito bonito,
Tava
né?
lua
Teve
bonita
uma
agora há pouco, mas
luminosidade.
já subiu já. A lua já
Aí
tá lá em cima.
eu tava vendo mais cedo hoje não sei se foi no Instagram ou se foi no Facebook, como se fosse uma coisa cortando o céu durante um bom tempo, assim, um bom tempo, um bom tempo. Entendeu? Como se fosse sei lá, uma chama, sabe assim?
Um asteroide? Será que foi um
É, mas
meteorito?
assim, ó, o cara acompanhou com o celular, sabe assim, durante um bom tempo, né?
Tem um menino, eu tinha contado, lá de. Ele é de Penápolis, ele faz vigília toda noite. Toda noite ele vê coisa, mostra coisa. É Leandro o nome dele. Ele faz uma vigília toda noite. Eu parei de seguir ele faz no Facebook. Cara, toda noite, três, quatro, cinco objetos, toda noite. É difícil o dia que não tem.
Ó, tá ventando,
Ele...
ó. Tá balançando a câmera lá.
É, olha, hoje aqui deu um vento no final da tarde e foi impressionante. Esfriou, mudou completamente o tempo. Tava um dia ensolarado, apesar de ter vento, né? Mas quando foi chegando ali pelas 3h30, 4 horas, começou a esfriar, 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 que foi uma coisa. Pensei até que ia chover, que
Tivemos um acidente
nublou
grave aqui em São
completamente.
Paulo.
Nublou completamente.
Estamos com um problema de seca aqui muito grande.
Ah, aqui
Tivemos
também, aqui
um
também.
acidente de queimou um parque aqui, tá queimando o parque aqui na Zona Sul, Juquiri. Balão. Terrível.
Ah, balões. Sempre os balões causando essas coisas, né, Walter?
Ah, você quer o TT? Espera aí, que eu já vou te fazer.
É.
Minha filha.
Ai,
Ai, gente. Ó,
ai, ai. Ah, mas
para
que
uma
bom,
live teste, né? Para uma
sim.
coisa improvisada aqui, gente. Olha, foi de primeiro mundo aí com a participação dos senhores,
Ah, eu agradeço muito a participação,
cara.
agradeço o convite, Walter. E estar contigo e com o Márcio, duas pessoas que eu considero muitíssimo, viu? Vocês dois são duas pessoas, dois caras que eu considero muitíssimo.
A
Único.
gente considera você também, Walter.
Eu
Com
sei disso, eu sei
certeza. A
disso, né?
gente considera
Considero
que
muitíssimo mesmo,
essa
né?
espontaneidade que você tem de sempre dar uma força, um apoio, sempre ter
Ah, mas
um
eu faço, Márcio. Pergunta para o Walter. Ele entrou na minha live.
Entrei lá nos comentários.
É, mas eu fiz uma propaganda do Ufologia e Ideias, sabe? Tá, tinha que ver. Ele dizia: olha o jabá, Carlão, olha o jabá. Eu digo:
Não,
não, mas não é.
faz
A gente
parte.
tem que falar, né? Assim como eu falo de ti, Márcio, falo de ti e do Celésio, do Estrada Sobrenatural, né? Aí quando o Walter entrou, eu peguei e falei de Ufologia de Ideias, foi muito legal, assim, né? Porque o pessoal tem que conhecer, né? Eu falei do canal dele, né? Embora o forte dele seja o Spotify, os agregadores, né, de podcast, assim como tu, né? Mas falei do canal dele, eu sempre cito, sempre te cito, sempre cito, e cito o Walter também, ainda mais que entrou, né? E
Carlão, fala
assim.
qual que foi o seu audiobook que você mais gostou?
Ai, essa eterna pergunta, e não tenho o que eu mais gostei, aí é que tá, porque
Papel de
sempre.
parede amarelo.
É, o teu é esse, né? Mas, por exemplo, esse último que eu joguei, os objetos, Márcio, foi muito difícil de narrar. Muito difícil. Entendeu? Eu cheguei a fazer a narração dele toda, e aí, quando eu fui fazer os cortes e a edição, tinha alguns problemas no. Deu alguns problemas no áudio, algumas interferências, e aí eu regravei essas partes, né? E prestando atenção nos diálogos do casal Lorena e Miguel, eu comecei a ver que não tava, sabe? Não tava. Praticamente eu regravei todos os diálogos, sabe? Regravei todos os diálogos e se tu comparar o resultado final, né, com o resultado anterior é completamente outra coisa. Sabe? Porque Lígia Fagundes Telles é uma escritora que ler é uma coisa, mas quando tu narra é outra coisa completamente diferente, entendeu? E, por exemplo, como tu citas o papel de parede amarelo, né? O papel de parede amarelo, eu comecei a narrar ele inúmeras vezes, e eu não encontrava o tom, sabe? O tom certo, eu não conseguia entender aquela mulher.
Quando eu começo a contar o caos, tem, nossa, vai, não vai, sabe? Não consigo achar o jeito.
Sim, sim.
Do nada começa e
Pois
sai o
é.
caos.
Aí no papel de parede amarelo aconteceu isso. De repente, um dia saiu. Entendeu? Saiu. Mas olha, levou tempo. E esse, os objetos da Lígia Fagundes Telles. O final dele é bem louco, é quase um suspense, assim, sabe? É quase um suspense, coisa que eu não tinha me dado conta, na narração anterior,
Já tá no ar?
sabe? Tá. Entendeu? É o último audiobook, o último, Os Objetos.
Eu acho que ouvi alguma coisa, mas eu não escutei ainda.
É,
Eu.
tu dissesse que ia ouvir na estrada.
Então, mas eu não sei se eu te contei, já faz uma semana que eu tô com o caminhão quebrado.
Contou.
Hoje eu tô aqui em Maringá, inclusive eu tô dentro de uma oficina aqui, sabe? Tem um pátio. Começou o caminhão hoje e vai mexer mais amanhã. E daqui em casa é 100 quilômetros. Aí eu resolvi ficar aqui.
Sim.
Então, esses dias com essa correria, não tenho escutado nada, porque eu gosto de escutar na estrada, tranquilo. Né? Eu crio um hábito de viajar escutando, que dá a impressão que se não for viajando, parece que não consigo me concentrar. Aí eu fico guardando os olhos para mim escutar. Né?
Mas
Aconteceu.
os objetos, esse da Lígia Fagundes Telles, foi bem difícil de encontrar o tom, e assim, comparando as duas narrações, né? São completamente diferentes.
Entendi.
Completamente diferentes.
Qual que é o
Né?
canal, o Carlão,
Os
para quem está
objetos.
assistindo?
Os objetos, Walter.
Não, o seu
Amanhã.
canal, Audiobooks.
No Instagram e no Spotify. No Spotify é audiobooks, livros, contos, poemas. E
Isso.
é o nome das canecas. Né?
Amanhã
Mas
é
o
nosso,
meu
acho.
canal do YouTube tem o meu nome, Carlos Eduardo Valente, mas antigamente na capa constava o meu nome naquela capa, né? E escrito meu portfólio, né? E o meu registro como ator. Eu alterei a capa e coloquei, além disso, eu coloquei, além do meu portfólio, eu coloquei audiobooks, livros, contos e poemas. Mas o nome do canal continua o mesmo, Carlos Eduardo Valente.
Legal.
Entendeu? Sabe? Porque sempre foi assim, ó, o canal sempre serviu mais como está mostrando o meu trabalho como ator, né? O meu trabalho como ator, como se fosse um histórico meu, né? Só que ele só... É, só que ele só começou a crescer mesmo a partir dos audiobooks. E é onde eu tenho a maior interação com as pessoas, né? Então, assim, o meu foco principal é o canal do YouTube, né? Porque, assim, se não fosse o Márcio ter me alertado que eu fazia podcast, eu nem sabia que eu fazia podcast.
E olha aí, tá lá em cima no Spotify, é um dos mais ouvidos, cara.
Não, mas ó, já teve, quando o Márcio entrou em contato comigo pela primeira vez, eu estava em terceiro lugar, né?
Sim. Você
não sabia. Quando eu recebi a retrospectiva do ano de 2020, eu cheguei a ficar em primeiro lugar, Márcio.
É, pensou?
Sabe? Quando eu recebi a retrospectiva, eu cheguei a estar em primeiro lugar em ficção. E quando tu entrou em contato comigo, eu estava em terceiro. Hoje, olha, eu já passei para 17º, baixei para 15º, 16º. Fica variando assim.
Não entendi por que aconteceu isso com o seu, na sua pontuação.
Pois é,
lá.
Pois é.
Eu já cheguei a 22º já de ficção no
É, mas
ficção,
sabe,
não, de,
mas eu já tive em terceiro, Spotify, quarto, também. Sétimo, oitavo, passou para terceiro outra vez. Eu realmente não entendo as métricas do Spotify.
Eu não entendo.
Sabe? Eu estou começando a entender a do YouTube, sabe? E essa interação com as pessoas eu tenho é no YouTube. Embora, por exemplo, tem um rapaz que é marceneiro no Recife, né? Ele entrou.
Põe seu nome aí, ó, para a galera, tá aqui, ó.
Ele entrou em. Aqui, ah, legal. Ele entrou em contato comigo pelo Instagram, né? Dizendo que ele me. Aí eu perguntei se ele me ouvia no YouTube ou no Instagram. Aí ele disse: não, eu escuto no Instagram, porque como eu trabalho com marcenaria, aí eu coloco o fone de ouvido e coloco o abafador, porque no YouTube eu não teria como ficar pulando as propagandas, etc. e tal. Mas ele me escuta pelo Spotify, não pelo YouTube. São pouquíssimos os que entram em contato através do Spotify. Tem muita gente que me descobre no Spotify e acaba se inscrevendo no canal do YouTube. Sabe?
Amanhã sai episódio nosso. A história do Walter, né, amanhã. O Walter me mandou faz tempo já, né, Walter?
É, a história do meu avô.
Ah, legal.
Eu que mandei.
Legal.
Já tem o trailer lá. Nossa, juro que ficou, eu fiquei... Bem. Emocionado.
Ah, bacana. Walter, tu me mostrou o sininho para eu achar aquele sininho no celular, rapaz. Meu Deus do céu, como é que eu acho o sininho? E não é que tinha o sininho mesmo? Tinha no teu, tem no meu, tem no do Márcio.
Eu não tenho sininho lá no Spotify.
Tem, agora tem.
Para ver notificação.
Tem, mas tem sim, Márcio, tem.
O
sininho para receber notificação.
Você entra na página principal de qualquer podcast, do lado da engrenagem de manutenção, tem o sininho.
É, mas olha, eu custei para achar aquele maldito sininho. Porque no Spotify Web não tem.
Ah.
No Spotify Web não tem. Não tem, é só no aplicativo, no celular mesmo. Mas eu custei a achar o sininho, viu? Meu Deus, meu... como é que esses caras acham essas coisas? Eu não consigo achar.
Ó, tá me contando uma novidade aqui, ó. Tem no Instagram também. Esse eu não conheço, ó. Ó, cara, é? Aí a novidade para você, ó. Sininho no Instagram.
Olha, não sabia. Não, eu não sabia. Cara, eu não sabia. Hoje eu aprendi a postar 3 fotos ao mesmo tempo no Instagram.
Sua vida vai mudar agora.
Sabe? Porque, mas assim, eu só consigo postar 3 fotos no perfil, no meu perfil. No do audiobooks, livros, contos, né? Não dá. Tem que ser uma por uma. Mas no meu perfil, Carlos _ Eduardo _ Valentes 60, é possível. Mas no aí, audiobook _ livros _ contos, não dá. Mas eu aprendi hoje, sabe? Eu aprendi hoje. Porque o menino que trabalha aqui com a gente, né, que está, inclusive, ajudando o Dominique na sublimação das camisetas e das canecas, foi que me mostrou como é que era, porque eu não tinha a menor ideia de como se fazia isso. E eu queria postar as canecas, né?
Que amanhã o mercado começa cedinho a mexer aqui, eu tenho que descansar um pouco.
Eu vou também, Carlão.
Tá bom, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite. Boa noite para vocês.
Um teste maravilhoso aqui da live aqui, gente. Obrigadão.
Valeu, tchau.
Tchau, Carlão. Tchau, Marcelo. Tudo de bom.
Valeu, boa noite.
Amanhã é episódio novo, hein?